Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os sul-africanos escolhem neste dia 8 de maio o presidente, 400 deputados e governadores e deputados provinciais, no ato para o qual estão inscritos mais de 26 milhões de eleitores. A vitória do ANC no poder parece não estar em causa, apesar do desemprego, da corrupção e de uma sociedade que sofre cada vez mais com as desigualdades. Nesta edição da Agenda Africana, analisamos as eleições e o futuro do país, com o professor e analista André Thomas Hausen e o analista político António Ramos. Uma produção de Amancio Miguel e Álvaro Lugel Andrade. Quarenta e oito partidos estão na corrida, mas para André Thomas Hausen, apenas quatro têm peso.
Bom, esses são praticamente todos insignificantes. É aquela antiga história que temos visto em muitas democracias novas, em que qualquer casal com alguns filhos faz um partido. Mas, na realidade, só temos quatro partidos sérios, que é o ANC, é o DA, a oposição da direita, é o IFS, a oposição da esquerda, e é o novo partido apoiado pelas igrejas carismáticas, o ATM. Ainda resta um partido histórico, o partido Inkatha, o partido Zulu, do já bastante idoso presidente Buthelezi, mas já nas últimas eleições não ultrapassou os 3%.
Mas esses partidos, o facto desses partidos, como diz o professor André Thomas Hausen, que um casal com os seus filhos pode criar um partido, não dispersam os votos, por exemplo, para novas formações partidárias, neste caso?
Sim, mas é um bocado insignificante na totalidade, que temos à volta de 20 milhões de possíveis eleitores, embora que nem todos foram registados. Há muitos jovens que não conseguiram fazer a inscrição ou não quiseram fazer. Na realidade, nas últimas eleições, unicamente 40% dos adultos votaram, por variadíssimas razões. Mas mesmo assim, 40% dos adultos ainda são, chegam a uns 18 milhões. Uns poucos votos perdidos realmente não vão alterar os resultados. Temos tido problemas semelhantes em Angola, onde também houve inscrição de além de 100 partidos. Faz parte do direito democrático das pessoas de formarem associações e de participarem ativamente no processo político. E com o desenrolar das eleições, eu acho que as pessoas também vão começar a compreender que não vale a pena gastar energia e dinheiro numa iniciativa partidária que não tem perspectiva, que não tem futuro. Temos agora este novo partido, o ATM, que potencialmente poderia ter uma aderência enorme, porque são à volta de 20 milhões de cristãos carismáticos, mas os bispos não se pronunciaram em favor nem de um nem do outro partido, assim a aderência não será assim tão forte. Vai sair destas eleições ainda pequeno, mas poderá servir como uma nova base também para atrair os outros pequenos partidos.
O analista António Ramos alerta para o facto destas serem as mais renhidas eleições em 25 anos de democracia e fala em algumas eventuais surpresas.
Com o governo de Jacob Zuma, o ANC deslocou-se para a esquerda, tentando puxar a política populista que Julius Malema tinha conseguido levar para o seu lado. Com o Cyril Ramaphosa, há um compromisso no centro político, há um compromisso de se manter o programa inicial do ANC, que é conduzir a sociedade sul-africana não sexista, não racial e democrática. E estes pontos centrais para o crescimento de que Ramaphosa fala, crescer juntos, é precisamente cumprir estes objetivos, para que se evite a xenofobia e que se evite os conflitos de natureza racial. Por isso, o ANC voltou ao seu caminho, ocupa o centro político. Há, porém, uma novidade, que os analistas não têm dado muita importância, que é o aparecimento na extrema-esquerda do Partido Socialista Revolucionário dos Trabalhadores, liderado por o presidente dos sindicatos metalúrgicos, que é dos mais poderosos da África do Sul e o mais bem organizado e o mais fortemente politicamente orientado. Neste contexto, poderá haver uma surpresa. Jules Malema, com o seu populismo, pode perder alguns votos, teve 6%, pode vir para os 5%, apesar de haver indicadores que apontam que ele vai ter 12%. Eu não acredito nisso, porque o sindicato dos metalúrgicos, com este partido, pode alcançar 3% de eleitorado. Há uma outra novidade, que é a oposição oficial da BA, que perde naturalmente 2% ou 3% do eleitorado, pode perder o domínio da província do Cabo, desta vez para o ANC, uma vez que o ANC já era o partido mais votado, e portanto estas novidades dão às eleições sul-africanas um caráter novo, onde as coisas se podem alterar substancialmente.
Leitura diferente tem Andrés Thomas Hounsen, que vê uma vitória menos folgada para o ANC, que promete reabilitar o partido e libertá-lo de oportunistas e corruptos.
As últimas sondagens indicam que a Aliança Democrática vai chegar nos 22%, o partido do Malema poderá dobrar a sua força e chegar aos 12% ou 13%, talvez até um bocado mais. E o ANC, nessas circunstâncias, vai ultrapassar os 50, vai sair com os 53, 54, o que chega para governar, chega para eleger o presidente, porque aqui na África do Sul o presidente é eleito na Assembleia, não é eleito diretamente pelo povo. Eu numa análise que fiz para um diário português há poucos dias, eu reparei que a classe média, a nova classe média da África do Sul, rejeita o Malema e rejeita o IFF, tendo esse partido ficado com uma percepção que se trata de um partido bastante oportunista e que o populismo do Sr. Malema carece de sinceridade.
O ANC a ganhar as eleições e formando o governo e tendo, obviamente, o Sr. Ramaphosa como o presidente, poderá avançar com as promessas eleitorais e quais é que podem ser os pontos principais da nova governação do Ramaphosa?
É engraçado que a campanha eleitoral do Ramaphosa tinha realmente uma única mensagem forte, que era a mensagem de que ele vai reabilitar o partido ANC, vai reabilitar a boa reputação do partido e vai libertar o partido dos oportunistas e dos corruptos, porque o nível de corrupção sistémica na África do Sul tem realmente chegado aos níveis assustadores, que praticamente fogem a todo e qualquer controlo. Assim, essa é a grande meta, o grande objetivo de Ramaphosa, além de, evidentemente, ter que tentar satisfazer um bocado a promessa que o ANC faz em cada ato eleitoral. O ANC promete uma vida melhor. Só que, na realidade, o ANC depois só conseguiu fazer uma vida melhor para as cúpulas do ANC, para a elite. E o resto do povo vive na mesma ou pior. Assim, terá que haver reformas económicas, terá que se arranjar maneira de parar o enorme desvio de capitais a partir das empresas estaduais, que estão todas deficitárias e algumas estão numa situação de falência. E, além disso, claro, Ramaphosa terá que resolver um bocado a procura à terra, o acesso à terra como meio de produção.
E a reforma agrária é desta que sai, professor Andrés Tomanthausen.
Bom, o Ramaphosa, quando veio a substituir o Zuma em fevereiro do ano passado, ele prometeu a reforma agrária. Mas também alertou que a reforma agrária que já se tem feito, em que já foram transferidos uns 16% da terra produtiva à propriedade das comunidades tradicionais, comunidades negras, que em 90% dessas transferências esses terrenos acabaram por ficar abandonados, uma vez vendido o gado e vendido o equipamento, ficaram abandonados. E assim, a reforma agrária que se fez até agora não teve sucesso. E assim a Ramaphosa terá que realmente convencer. Já houve uma comissão de inquérito que fez uma proposta para alteração à Constituição, que as medidas terão que ser mais adequadas, mais modernas, terá que haver um apoio mais forte, industrial, para não haver uma destruição dos terrenos, tanto que unidades de produção. Vai demorar algum tempo, penso, porque a primeira prioridade para a África do Sul vai ser a reconstituição da credibilidade e da viabilidade económica. O país neste momento está altamente deficitário, está altamente endividado e terá que haver realmente uma reforma da gestão do setor público que não está a render e que está a falhar e que não está a ajudar ao progresso no país.
E para terminar mesmo, professor André, para o continente africano, as eleições da África do Sul continuam, pelo menos as últimas eleições, eram quase que uma escola. O processo deste ano volta a ser.
Bom, o processo continua a desenrolar muito bem, não houve incidentes. A administração eleitoral é um bocado tradicional, não utiliza meios modernos, computadores ou dispositivos eletrónicos, mas está a funcionar bem e isso é sempre uma celebração aqui na África do Sul. As pessoas estão um bocado habituadas a ver os serviços e os serviços públicos a falhar e a ver uma administração eleitoral a funcionar é uma razão de celebrar, é uma razão positiva e há um certo orgulho, há um certo patriotismo nestas eleições nacionais. Isso continua a ser, de facto, verdade. Esperemos que a grande classe média da África do Sul, que são, devem ser uns 10 milhões de eleitores, vão também fazer os seus votos como uma demonstração da maturidade e da responsabilidade, rejeitando o populismo, rejeitando teses pouco realistas.
Depois de uma presidência muito conflituosa de Jacob Zuma, que foi afastado pelo próprio partido, Cyril Ramaphosa surge agora à procura de uma forte legitimação popular. Observadores afirmam que estas eleições são um referendo para Ramaphosa. António Ramos diz que sim, mas lembra como funciona o ANC.
O ANC é um partido fortemente democrático. As decisões do ANC são tomadas sempre com muita cautela. As eleições, o que vão referendar, de facto, é a personalidade de Cyril Ramaphosa. E não, provavelmente, como líder do ANC. Uma vez que ele, como presidente do ANC e como presidente da República, terá que obedecer sempre às decisões do Comitê Nacional Executivo. E desse ponto de vista, se Cyril Ramaphosa conseguir um resultado eleitoral que eu prevejo para os 72%, aí Cyril Ramaphosa consegue ganhar o partido para o lado dele.
Eleições na África do Sul foi o tema desta agenda africana. Amancio Miguel e eu, Álvaro Lúcio Andrade, falamos com os analistas André Thomas Hansen e António Ramos. Até a próxima edição, aqui na Voz da América.